Olá, pessoas! Continuando o resumo do livro Bhagavad Gita, eu estou no capítulo 3, o reto cumprimento da ação. Tudo que o homem faz com motivos pessoais é sem valor para o eterno. Para atingirmos a salvação e a união com Deus, havemos de agir sem motivos egoístas, sem tomar em consideração o nosso próprio eu pessoal, entregando-nos à vontade divina com o instrumento na mão de Deus e assim cumprindo o nosso dever por ser dever, sem pedir recompensas. Esse capítulo é muito interessante. Então ele continua agora, Krishna. Toda atividade, todas as ações provém dos movimentos das forças da natureza. O insensato, que é iludido pela presunção e vaidade, pensa que ele é o ator e diz: eu faço isso, eu faço aquilo, entre aspas. Mas quem conhece a verdade sorri, porque de trás da personalidade enxerga a fonte real da ação, a causa e o efeito. E Arjuna pergunta para Krishna: mas dize-me, ó Senhor, que força misteriosa é essa que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar um mal, até contra a própria vontade? Explica Krishna: essa tentação, ó príncipe, é a essência dos desejos que o homem em si acumulou. Em sânscrito, dá-se-lhe o nome de kama, não confundir com karma. Ele continua: ela é o seu maior inimigo, chama-se paixão, nasce da natureza carnal, cheia de pecados e de erros, e ataca o homem para o consumir. Como a fumaça envolve a chama, a ferrugem, o metal, o útero, a criança para nascer, assim como o mundo é envolvido por este inimigo chamado desejo. O desejo impede o verdadeiro saber, que é como um fogo devorador, difícil de extinguir-se. Os sentidos e a mente são a sua sede, e por meio deles confunde o discernimento e escurece o conhecimento da verdade. Então, ele fala que o pecado nasce na mente e nos sentidos que são sentidos através do corpo, dos sentimentos que são através do corpo. Muito interessante essa fala dele. Antes de tudo, deves, portanto, vencer esse inimigo de tua alma. Domina os teus sentidos e os órgãos e o afugenta de ti esse gerador do mal. Os sentidos são grandes e poderosos, porém, maior e mais poderosa é a mente. Maior do que esta é a razão. E o mais forte é o eu real, a luz da divindade. Os sentidos, que são a sede do desejo, designam-se em sânscrito pelo termo kama, que ele já tinha falado, né? A mente chama-se manas, a razão iluminada buddhi, e o eu real, a consciência da divindade, atman. Olha que coisa mais interessante. Então a gente fica pensando assim: ah, então eu penso, eu sinto, e então se isso já está em mim, por isso que muitas vezes a gente às vezes vê na Bíblia, né? Você já nasceu no pecado, e a gente fica: como assim? O pecado nesse sentido que ele está falando, vê se clareou mais para você agora, no sentido de você ter as tendências até para fazer um mal, mas você tem que perceber isso e não ser isso. Perceber e fazer escolhas, né? Muito legal. No capítulo 4, o conhecimento espiritual. O homem pode libertar-se da ilusão do, entre aspas, eu pessoal. e alcançar a união com a essência divina pelo conhecimento interno de si mesmo, isso é, pela iluminação interior. Essa força aumenta com a prática quando se cumpre o dever com abnegação. Eu estou só deixando aqui registrado nos áudios as partes que mais me chamaram a atenção. Krishna diz: em verdade te digo que quem é capaz de achar a solução desse enigma e me percebe como eu sou, ele fala, o eu sou seria a essência divina. Em minha essência, fica livre dos efeitos das ações. Ou seja, quando você se conecta com uma parte de Deus dentro de você, você não fica tão refém dessas do pecado, das coisas da mente, e esse é o caminho para você ir para a iluminação. Os sábios antigos que reconheceram essa verdade praticaram ações sem esperar recompensa e assim alcançaram a liberdade. Segue também tu o teu exemplo. Poderás dizer que às vezes até os sábios não podem definir o que é ação e o que é inação. Eu te explicarei e te ensinarei em que consiste a ação que te libertará do mal e te tornará livre. É preciso distinguir entre três coisas: ação, que ele chama de retação, inação, é a abstenção da ação, e a má ação. É difícil discernir-se o caminho da ação. Então, às vezes, a gente realmente tem que tomar uma atitude. Às vezes, o melhor é se calar, né? E às vezes, a gente toma uma ação, só que não é uma ação boa, né? Uma ação ruim. Não espera lucro, não receita perda de nada, depende. A conserva e o sentido sobre o domínio da razão. Assim é senhor do seu sentir e pensar, um rei poderoso no reino interior da alma. Como é que você quer reinar, liderar, comandar alguma coisa fora se você não faz isso nem dentro de você? Olha que lindo, gente. Essa constante sempre com tudo o que o dia lhe oferece. Não se deixe alterar por ventura, nem por desventura. É livre da inveja, conserva o ânimo igual e o coração afável, tanto no sucesso como no insucesso. Faz sempre o melhor que pode, porém, sem se apegar à obra. Assim, vive puro e imaculado entre os impuros e os pecadores. Uau, muito interessante isso aqui. Outros renunciavam à riqueza que fazem votos de penitência. Outros fazem, né, votos de penitência e de obediência. Dedicam-se ao estudo, à procura da verdade, meditando no silêncio. Então, o que, que ele fala? Ele fala que existem várias formas de você se aproximar de Deus. E uma dessas formas é... Cadê? Que hora que ele fala? Vou ler aqui mais pra frente. É muito legal, gente. Há muita virtude e mérito na moderação e no domínio de si mesmo. E esta é a causa por que os sacrificadores se aproximam de mim. Olha que interessante. Os sacrificadores se aproximam de Deus. Ele quer dizer de Deus. Sim, aqueles que se alimentam espiritualmente com a parte espiritual do sacrifício que Deus a oferecem, entram em união com Deus. Mas quem nenhum sacrifício oferece não acha mérito nesse mundo nem no outro. Melhor, porém, do que o sacrifício de objeto e de coisas é o sacrifício oferecido pelo saber. O saber ou conhecimento perfeito de si mesmo, o conhecimento perfeito de si mesmo é o encoroamento de todas as ações. É você se conhecer, você se perceber, é o autoconhecimento, né? Os sábios que possuem a sabedoria interior estão prontos a ajudar aqueles que procuram a verdade. Quando tiveres adquirido a sabedoria, serás livre de confusão, dúvidas, má compreensão e de erros, pois verás que tudo o que existe no grande todo forma uma vida só. E, por conseguinte, é contido em mim e em ti. Então, a sabedoria de que a gente está junto, que a gente é uma coisa só, nos liberta desses medos, dessas coisas que vêm da mente. Ainda que tivesse sido o maior pecador dentre os homens, a nave do conhecimento da verdade te conduzirá sem perigo pelo mar dos pecados. Fantástico, né? Não há nada no mundo, outro agente de punição igual à chama da verdade espiritual. Ou seja, o que cura uma pessoa, o que liberta uma pessoa é a verdade. E eu, como terapeuta, muitas vezes vi isso nas minhas sessões, em que eu atendi o cliente e o cliente estava preso numa ilusão, no medo, acreditando numa coisa, e quando ele conseguia ver a verdade sobre as coisas, imediatamente ele ficava melhor e se curava. É incrível, né? Então não há no mundo outra agente de purificação igual à chama da verdade espiritual. Então, se você quiser se purificar, se você quiser ser uma pessoa mais leve, mais conectada com Deus, você tem que buscar a verdade. Agora, existem várias formas de se buscar essa verdade, né? Quem a conhece, quem a ela se dedica, será purificado das manchas da personalidade e achará o seu eu real. O conhecimento da verdade é dado àqueles que vivem na força da fé e domina o seu eu pessoal e as impressões dos sentidos, ou seja, o autoconhecimento, o autocontrole, é você perceber que você tem sensações, sentimentos e desejos, mas não se render a eles, né? Quem atingiu esse conhecimento e essa sabedoria entra na paz suprema, no nirvana. Então ele fala que o nirvana é o fim das ilusões e o domínio completo do espírito sobre a matéria. Mas o ignorante e o descrente não podem achar nem o começo do caminho que a paz conduz. Sem a fé não é possível felicidade e paz nesse mundo, nem em outros mundos. Livre dos vínculos das ações é o homem que, mediante o conhecimento espiritual, cortou os nós que o ligavam aos frutos das ações e cujas dúvidas e ilusões todas ficaram destruídas pela luz do saber.